1 Reis 19, 1 a 18, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissil tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Glórias a Deus. Eu considerei aqui o tema Um Crente em Crise. Todos nós sabemos quem é Elias, homem de Deus, profeta de Deus. Mas aqui relata uma crise terrível na vida deste crente. Um crente em crise. Elias, como se diz, não era fraco. Ele se movia no poder de Deus. Ele havia matado 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. Ele havia orado e veio grande chuva após uma seca de 3 anos e meio. Vemos isso no capítulo anterior, 18, 19 a 45. Ele correu à frente do carro do rei Acabe cerca de 25 quilômetros, já com idade avançada, no capítulo anterior, versículo 46. Mas, ao chegar a Jezreel, ele soube que Jezabel queria acabar com a sua vida. Os versículos 1 e 2 do capítulo 19. E esta ameaça colocou Elias numa grande crise. O profeta, poderoso em obras, no poder do Senhor, entra numa profunda crise depressiva. É uma tendência humana. Sempre que alguém se sente ameaçado, vem a tentação de assumir atitudes semelhantes à de Elias. E nos dias atuais, são muitas ameaças que nos rondam como crentes. Muitas manifestações semelhantes à de Jezabel, aquela prostituta. A ameaça pode ser um insucesso no comércio, os jovens, um fim de namoro, uma perda qualquer, um fracasso no trabalho, na vida profissional, uma intriga de um vizinho, uma fofoca, enfermidade, e no contexto nosso, até mesmo obras de macumba. Eu já vi crentes com medo de macumbaria feita sobre ele. O crente não deve ter medo de qualquer obra do mal. Mas Elias, por um momento, deixou aquilo entrar no fundo da sua alma e ficou terrivelmente abalado. Do nosso ponto de vista, é inacreditável um homem tão bem sucedido como Elias vindo a se acovardar por uma ameaça insignificante. Todo mundo sabia do histórico daquela mulher. Ele havia obtido vitória em situações muito mais difíceis, muito mais complexas, imensamente piores. E lá estava Elias, em crise profunda de insegurança, querendo morrer, buscando uma caverna para morrer. Quais as ameaças que conduzem um crente à crise? Quais seriam as ameaças que conduzem? Elias ficou bem claro o que causou a crise nele. Eu costumo dizer que a crise deve ser tratada como um limão. O limão é intragável, mas com alguns cuidados ele resulta numa deliciosa limonada, numa excelente limonada boa para a saúde. Semelhantemente, se olharmos a crise desta maneira e tomarmos todos os cuidados necessários na sabedoria do Senhor, nós sairemos desta crise fortalecidos. Sairemos dessa crise melhor do que estávamos. Quais as ameaças que conduzem à crise? Capítulo 19, versículos 1 e 2. Nós vemos que a pior coisa que aconteceu na vida de Elias para entrar nessa crise como crente foi emprestar os ouvidos a mensageiro das trevas. Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Ele emprestou seu ouvido. Aquilo foi no fundo da sua alma. E nós precisamos tomar cuidado com isto, para não emprestarmos o nosso ouvido a mensageiros das trevas. Muitas vezes este mensageiro das trevas está muito mais próximo do que imaginamos. Às vezes pode ser até um familiar, com uma fofoca, com um julgamento, um colega de trabalho, um colega de ensino, enfim, pessoas diversas. Mas o diabo manda mensageiros para colocar crentes em crise. Outra coisa que influenciou por ter recebido, por ter aberto sua alma para esta mensagem, no versículo 3, o medo, a preocupação com a sua própria vida material. Ele ficou com medo e levantou-se para salvar a sua vida. Quando o eu fica em primeiro lugar, aí é que estamos verdadeiramente ameaçados. Elias ficou nesta crise profunda porque ele recebeu aquela mensagem de morte e aceitou. Colocou como coisa mais importante de tudo a sua vida. preocupação com a própria vida, em primeiro lugar, leva a crises profundas. No versículo 3 ainda, vemos também a coisa foi tomando conta dele. Em seguida, ele rejeitou a comunhão com os irmãos. Ele já havia abandonado todos os valores como homem de Deus. Abandonou os irmãos, abandonou a comunhão diária, todo aquele ritual próprio da época ficou insignificante para ele. Por último, ele abandonou o próprio moço dele, Eliseu, que era fiel a ele, que acompanhava ele em todas as situações. Tudo ia de mal a pior. Elias afastou-se dos amigos, dos irmãos e deixou de ouvir a Deus. O isolamento, o afastamento da comunhão produz depressão. Coloca o crente em crise profunda. No versículo 4, nós vemos que vai se aprofundando a crise dele. Ele foge do problema. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, fugindo do problema. E hoje, nós vemos muitos crentes fazendo como Elias, que se vai nas suas fugas, fugindo, escapando dos problemas deste jeito. Desse jeito não se escapa. O problema se agrava mais. E quando a fuga, daí vem o desânimo, também no versículo 4. Pediu para si a morte. Qualquer conduta errada, os poderes das trevas vão engolindo o crente. Vemos isto acontecendo com Elias. Quando a pessoa deixa as ameaças, os problemas, as crises tomarem conta de si, acontece isso que estava acontecendo com Elias. A vida perde o sabor, perde o sentido. Por quê? Porque a pessoa coloca o seu eu em primeiro lugar. O ego fala mais alto. A sua vida é mais importante de tudo e todos. Quando o indivíduo perde a intrepidez, como aconteceu com o crente Elias, quando o crente de hoje perde a intrepidez, para de sonhar, aí este crente já está atravessando o deserto, rumo a uma caverna espiritual, rumo à morte. Nós não podemos, de jeito nenhum, nos acovardar, perder a intrepidez, colocar a nossa vida em primeiro lugar. Devemos cuidar da nossa vida, sim, mas tem valores maiores do reino de Deus. Elias, então, estava nesta situação. Ele deixou tudo isso tomar conta da sua alma e aquilo lhe ruminava dia e noite. Eu estou em perigo. Eu estou sendo ameaçado. Eu estou sofrendo com isto. Eu. Quando este eu começa a martelar na cabeça muitas vezes, é um perigo iminente. É um perigo terrível para o crente. E ele entrou num processo que a única solução do ponto de vista dele era uma caverna para lá morrer. Muitas espécies de animais e plantas instintivamente hibernam. É o chamado sono hibernal. Esses animais e plantas mudam o comportamento e ficam durante esta hibernação expostos a certos riscos. Ficam sem ação durante a hibernação. O crente, quando deixa a crise tomar conta de si, entra nesse estado de hibernação, nesta letargia espiritual. falta-lhe discernimento, fica sem ação. E o crente nesta hibernação procura árvores ou cavernas pedindo para morrer. E querem morrer lentamente. Elias acomodou-se debaixo de um zimbro, uma árvore que lhe dava uma sombra refrescante. E ali queria morrer. Daí a misericórdia de Deus o alcançou, o anjo de Deus o serviu, ele foi para a caverna sagrada, no Sinai. Lá é o lugar ideal para eu ficar lá e lá morrer. O monte de Deus. O que seria uma caverna? No versículo 2 nós vemos a primeira coisa que pega Elias nessa crise, a mania de perseguição. Ele só enxergava perseguição que ameaçava a sua vida. A mania de perseguição são aquelas pessoas que só veem sombras inimigas, só veem ameaças. E as ameaças não lhe saem da memória. Os julgamentos não lhe saem da memória. Tem medo de tudo. Todo mundo é culpado pelo seu fracasso. Elias estava com medo do espírito de Jezabel, uma prostituta rebelde. E nós sabemos que depois ela foi lançada pelo muro e os cães a devoraram. Foi lançada pelo muro do seu palácio. Acabou a intrepidez dela, acabou a arrogância dela e os cães a devoraram. Quem cai nesta mania de perseguição deixa Deus de fora. Elias pensava só em proteger a sua vida. Eu estou ameaçado, tenho que dar um jeito. E Deus? Esqueceu-se de Deus. Mesmo sendo um homem tremendamente usado por Deus, mesmo tendo sido fiel o tempo todo, ele cometeu esta falha. Caiu na mania de perseguição. E nós vemos hoje muitas pessoas nesta chamada paranoia. Tudo é perseguição. Tudo é contra si. Nós vemos também um outro aspecto que leva um homem para a caverna, um crente para a caverna, como levou Elias, além da perseguição, a fuga religiosa, no versículo 8. A caverna que ele queria, por fim, era em Horebe, o Sinai, o monte de Deus. No Sinai, Deus havia falado com o povo que ele preparava, havia dado as tábuas da lei. Ali, lugar sagrado, uma caverna sagrada, como ele pensava só na sua vida, um lugar bom para se intocar. De um herói virando um crente tatu, querendo morrer numa caverna. Nós precisamos tomar cuidado com esta fuga religiosa também. Tem crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não coloca em prática aquilo que está na Bíblia. Tem crente que lê a Bíblia, mas não coloca em prática o que está na Bíblia. A fuga religiosa. Gosta de estar com a igreja, mas é uma fuga. Uma fuga de crises das mais diversas, mas não vai para lá para praticar a comunhão, para buscar a santidade. A fuga religiosa, ela isenta a pessoa de muitas crises. Quer dizer, ela pensa que isenta, mas na verdade não isenta. Ninguém escapa da presença de Deus quando é crente. Ninguém escapa da mão de Deus quando é crente. E foi isso que estava acontecendo com Elias. Ele não escapava de Deus de jeito nenhum. Quanto mais ele fugia, mais perto de Deus ele ficava. A caverna sagrada. Aqui é o lugar sagrado. Mas aqui não é um lugar de fuga. Aqui é um lugar de crescimento, um lugar de comunhão santa. Aquela caverna era sagrada, mas não para sufocar crise. Seria sim para curar crise. E Deus, na sua imensa misericórdia, querendo usar Elias, curou esta crise dele, nós sabemos disso. Outra coisa que leva um homem para a caverna é a autocomiseração. no versículo 14. Elias sentia muita pena de si mesmo ao ser perseguido e ameaçado. Por isso foi à caverna do Monte Sagrado, do Monte Sinai, do Monte de Deus. Autocomiseração. Olha, Deus, mataram todos. Eu matei os sacerdotes, aqueles que incomodavam o teu povo. Agora só sobrou eu. Eu, só eu. Pobrezinho de mim. Estão querendo me matar. Autocomiseração. A autocomiseração toma muitas facetas. É uma palavra que os crentes em geral não gostam de ouvir. Por que não gostam de ouvir? Nós devemos gostar de ouvir, sim. E se houver autocomiseração em nós, nós devemos banir esta autocomiseração de nós. Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas do quê? De intrepidez, de amor e de moderação, o Espírito Santo de Deus. Autocomiseração não é para nós. A autocomiseração fica murmurando de Deus e de todos. E ele estava murmurando de Deus. Ó, Deus, eu sou teu servo, só faltou dizer muito especial, teu servo preferido. E ó, o que está acontecendo comigo? Olha para mim. Então nós precisamos tomar cuidado com estas coisas. Esta experiência de Elias está relatada não é para criticarmos Elias, é para criticarmos a nossa vida de crentes. É isto que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos, então, tomar cuidado com as cavernas que o diabo oferece para nós. O espírito de Jezabel ofereceu isto tudo para Elias e por um momento ele vacilou e recebeu. E esteve à beira da morte. Mas nós precisamos compreender, mesmo como crente em crise, qual é a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. E nós precisamos mudar a nossa atitude mental, a nossa atitude completa, para experimentarmos esta vontade de Deus. Nós devemos aprender as seguintes lições com a vontade de Deus na vida de Elias. A primeira lição, que o crente não morra e nem viva como um tatu. Deus não quer que o crente morra ou viva como um tatu, intocado numa caverna, fugindo. Capítulo 19, versículo 5 a 8, fala disto. Mesmo querendo morrer, mesmo no fundo de uma caverna, Deus falou ao coração de Elias. Deus ainda queria cumprir seus propósitos através de Elias. Deus foi atrás de Elias, porque Deus tinha planos na vida de Elias e através da vida de Elias. Só vai para a caverna quem quer fugir de tudo e de todos. Só entra na crise quem quer ser inútil. E ele estava querendo ser inútil. De repente, de um servo extremamente útil, passa a ser inútil. Deixou de prestar o serviço profético a Deus e ao povo de Deus. Só vai para a caverna quem deseja se anular. A crise absoluta que leva a pessoa a se intocar nega o poder de Deus. Quando você valoriza a crise, você nega o poder de Deus. E era isto que estava acontecendo com Elias. Então a vontade de Deus era que Elias não morresse, que Elias não ficasse intocado no Monte Sagrado. Elias estava muito enganado com os valores de Deus e da sua vida. E isto serve para nós, de uma forma muito prática. No versículo 9, nós vemos que a vontade de Deus é que Deus não nos criou para a depressão. Deus não quer crente depressivo, crente derrotado, crente intocado nas cavernas que os poderes das trevas oferecem. Versículo 9 diz, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Deus, querendo o seu ministro, o seu servo, o seu filho, de volta. Deus está falando com Elias: que fazes aqui? Mas Deus também está falando com você. Ele fala com cada um de nós nas crises: que fazes aqui? Tire o nome de Elias e coloque o teu nome, para você ver como tem um sentido profundo isso para nós hoje. Hoje, que fazes aqui, Elias? Coloque o teu nome. Que fazes aqui, fulano, fulana? E você vai ver que a crise que te assusta é insignificante perto do chamamento de Deus, perto do poder de Deus em Cristo Jesus, no Espírito Santo. No versículo 11, a vontade de Deus é que ninguém fique na crise. Ele manda sair da caverna. Disse-lhe Deus: sai. Ele ordena: sai. Não há mistérios, Elias. Obedeça. É só sair. Não há mistério para sair de uma crise. É só sair. É só ouvir a voz de Deus. Só obedecer a voz de Deus. É só sair. Qual é a crise que te incomoda? Deus está dizendo: saia. Você tem o poder do Espírito Santo. Tem o poder de Deus. Tem o poder da palavra. Pare de fugir da comunhão, do compartilhar, do testemunho. Pare de fugir de tudo. Pare de se intocar. Saia. Esta é a ordem de Deus para Elias, é a ordem de Deus para nós. No versículo 12, a vontade de Deus é que nós estejamos bem atentos, sóbrios e vigilantes para ouvir a voz de Deus, bem submissos para ouvirmos a voz de Deus. Quando nós emprestamos os ouvidos ao diabo, quando nós ouvimos a voz do inimigo, não ouvimos a voz de Deus. Nós devemos dizer não para a voz do inimigo, não para a mensagem do inimigo. Mas nós vemos aqui que ele ouviu, você veja, Deus se manifestou com poder e ele ouviu só um sissio. Essa palavra quer dizer um murmúrio. Algo muito suave, muito baixinho. Ele ouviu só isso. E Deus se manifestou com um poder tremendo. O que acontece com um homem que vira tatu? Não é a vontade de Deus que as pessoas se intoquem. Vejam a manifestação do poder de Deus. Vento que fendia os montes, despedaçava as rochas, terremoto, fogo. Ele mal percebia que Deus falava. Ele estava no sono hibernal. Um crente hibernando. Um crente intocado, que aceitava a crise e negava o poder de Deus. Ele mal ouvia a voz de Deus. No versículo 13, nós vemos que ainda havia um pouquinho de sensibilidade neste homem de Deus. Afinal de contas, ele não havia apostatado da fé, ele não havia profanado o nome de Deus, ele estava numa crise. Por isso que Deus estava se manifestando a ele. Deus conhece o coração de cada um. Um pouquinho de sensibilidade para despertar o temor a Deus. Ele não sabia direito o que estava acontecendo. Mas o que ele fez? Ele pôs-se à porta da caverna e Deus falou com ele: faça a tua parte. Deus está dando esse recado para nós: faça a tua parte. Dê atenção ao mínimo da minha palavra, que eu faço o resto. Eu restauro. Eu dou autoridade e poder. E foi isto que aconteceu. Um pouquinho de sensibilidade para a voz de Deus e tudo voltou poderosamente na vida do profeta. Versículos 15 a 17. Nós vemos ali daí Deus já restaurando por completo a vida desse homem. Uma coisa maravilhosa é ouvirmos a voz de Deus, mesmo na fraqueza, mesmo que estejamos nos sentindo muito afetados. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7 mil. Você não está sozinho, Elias. 7 mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha que poder. A restauração de Deus. Deus restaurou a vocação do profeta. A nossa vocação é para sermos elementos de bênção na vida das pessoas. E ele, como profeta, tinha autoridade para ungir reis, ungir profetas. Ministro de Deus tem esta autoridade. E ele foi chamado para voltar a ser bênção na vida das pessoas. E o primeiro passo era ungir reis e um profeta em seu lugar. E nós vemos que Deus age poderosamente. Deus está contra os inimigos nossos, não contra nós. Elias, por um momento, ele pensou que Deus o havia abandonado. Mas quando nós imaginamos que estamos sozinhos, Deus está mais junto do que nunca. Ele era um homem usado por Deus. Ele queria servir a Deus. Por isso Deus o estava resgatando. E Deus estava contra os inimigos. Elias foi e ungiu reis e profeta. E o que aconteceu? Sob o comando desses três ungidos, todos os seus inimigos foram destruídos. Os sete mil fiéis, crentes fiéis, foram comandados à vitória. Porque Elias, mesmo na crise, abriu o seu ouvido para Deus e cessou o comando de Jezabel na vida dele. O terrorismo de Jezabel. Deus conserva crentes fiéis para obedecerem ao comando dos seus ungidos. Deus conserva crentes fiéis. Isso acontece nos dias de hoje. A igreja é feita por crentes fiéis, comandadas pelos ungidos de Deus. E foi isso que aconteceu, que conduziu o povo de Deus à vitória contra a idolatria. Deus restaurando a vida do seu ungido profeta. Deus preparando outros ungidos através dele. E os fiéis, os crentes fiéis, indo à guerra. Vocês são crentes fiéis? Vocês estão indo à guerra sob o comando da unção de Deus? Deus colocou o pastoreio sobre a sua igreja, para que esses ungidos estejam comandando numa guerra diária. Guerra contra os poderes das trevas. Guerra contra poderes invisíveis. E a vitória é certa. Deus é conosco, se nós agirmos assim, dentro deste princípio de autoridade. Deus restaurou não só a vida de Elias. Deus tinha um plano para o seu povo. Ele não ia abandonar nem Elias e nem o seu povo, principalmente o seu povo, porque era a sua nação que estava em risco, não era só a vida de Elias. Elias, se ele morresse, ele ia para o céu, porque tinha sido fiel o tempo todo, estava apenas numa crise. Mas Deus não estava olhando só para Elias, estava olhando para o que ele queria fazer através de Elias, através daquele crente. Por isso ele olhou com misericórdia e restaurou. É isto que ele faz com cada um de nós. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus e permitir que Ele restaure aquilo que está estragado, aquilo que está intocado, aquilo que está acovardado, para que nós possamos ser elementos de bênção na vida do povo de Deus e na vida das pessoas, para que venham a ser povo de Deus. Deus conserva crentes fiéis. Vocês acham que eu seria pastor ainda se eu não acreditasse, não tivesse convicção de que Deus conserva crentes fiéis para receberem o ensino que eu dou? Vocês acham que eu gastaria tempo preparando sermões, evangelizando por aí, se eu não tivesse certeza que Deus separa crentes fiéis? Eu não perderia meu tempo. Elias também tinha esta convicção. E Deus restaurou Elias nesse momento difícil, porque ele olha para o seu povo. A palavra diz que ele vela pelo seu povo. Ele está cuidando dia e noite de cada um de nós. Mas nós precisamos valorizar os seus princípios, valorizar a sua palavra, os seus mandamentos. Existem crises de origem física que são tratadas por profissionais da área de medicina. Mas crises espirituais, crises da alma, devem ser tratados por Deus e pela palavra, através dos ministros de Deus. Tiago 5, 14 a 20 fala disto, que nós, na hora da doença, na hora do apuro, na hora do pecado, devemos chamar os pastores para tratar estas vidas. Nunca se deixe levar pela autopiedade, autocomiseração, ter pena de si mesmo. Nunca caia nessa armadilha do maligno. Pobrezinho de mim. Nunca caia. Estou sendo injustiçado, estou sendo injustiçada. Nunca caia nesta rede do maligno. Para sair de uma crise, o primeiro passo só depende de você. Deus está esperando que você saia. Mas você precisa sair à porta da caverna, ao menos, para ouvir. Abrir um pouquinho o seu ouvido. E aí Deus fala: venha para fora da crise, venha para fora da caverna. Deus está dizendo: ouça a minha voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nunca permita que o medo e a covardia possam tirar a tua vocação de servir no reino de Deus, a tua vocação de abençoar vidas. Não se preocupe com a tua vida. A tua vida é Deus que cuida. Faça a tua parte em relação à tua vida e à vida dos outros. O mais Deus fará. Nós devemos cuidar da nossa vida como o templo do Espírito Santo. E não ter medo de perder a nossa vida. Devemos cuidar da vida dos outros também como o templo do Espírito Santo. O resto Deus cuida. Ele é fiel e justo e nos guardará até aquele dia de nos encontrarmos com Ele e até aquele dia do juízo, para ficarmos com Ele na eternidade. E quem não merecer, terá a eternidade na ausência de Deus, ou seja, no inferno. Então, crente em crise, por que que os poderes das trevas tentam colocar os crentes em crise? Porque se o crente permanecer na crise, ele vai para onde? Vai para o inferno. Ele pode se suicidar, já cometeu um crime que Deus abomina, o suicídio. Ele pode negar os valores de Deus, cair no uso de coisas que são inconvenientes, que são crime contra o seu corpo, contra a igreja, e já vai para o inferno. Então o inimigo está sempre querendo colocar os crentes em crise, como Jezabel fez com Elias. Mas nós precisamos ter esta consciência, que nós precisamos estar atentos para não nos aprofundarmos na crise e ouvir a voz de Deus e obedecer ao comando de Deus. Deus está dizendo: saia. Confie nele. Você precisa querer sair. Enquanto Elias não queria sair, se veja, foi fogo, terremoto, rochas despedaçadas, vejam que manifestação, vento, nada mexia com Elias. De repente, um pouquinho de sensibilidade, e daí ele ouviu a voz, e já foi suficiente para ele receber a restauração de Deus. Agora, quando a pessoa está com o coração travado, endurecido, ouve com esses ouvidos, mas não recebe no seu entendimento. Quando a Bíblia fala de ouvir, é ouvir e receber. Ouvir e obedecer. E nós precisamos, então, tomar cuidado para não cairmos numa crise semelhante a essa de Elias. Elias Deus tinha um plano com ele. Deus o restaurou. Mas um crente normal, se Deus não tiver um plano espetacular com aquela vida, Deus poderá permitir que essa pessoa morra naquela crise. E muitos morrendo nessa crise, ou vão para o céu, porque ainda não negaram a Deus, ou poderão até negar a Deus e ir para o inferno. Então nós devemos sempre dizer não para a crise, qualquer que seja. Precisamos tirar experiência daquele momento de luta para ficarmos mais fortes ainda, mas nunca nos aprofundarmos na crise. Se você ficar com autocomiseração, você literalmente se arrebenta. Por que se arrebenta? Porque não é a vontade de Deus, é autodestruição. Quando a pessoa fica cuidando do seu ego, é autodestruição. Deus não quer a destruição de ninguém. Pelo contrário, Deus quer vida abundante. Ele mandou seu filho para dar vida e vida com abundância para nós. Glórias a Deus por isso. Crise, permanecer na crise, permanecer na depressão não é para crente. Vemos que Elias, apesar da gravidade da situação, ele não permaneceu. Ele ouviu o comando de Deus. E Deus o usou poderosamente. E assim ele quer fazer com cada crente. Amém? Glórias a Deus.